Com o aumento dos casos de Covid-19 nas últimas semanas, também cresceu a procura pelos autotestes.
Será que os fabricantes estão preparados para atender essa nova demanda?
Nós vamos conversar sobre isso com Joseli Chiarella, farmacêutica e diretora técnica da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial. Joseli, obrigado pela sua participação aqui na Rádio Senado. Bom dia.
Bom dia.
Qual tem sido o aumento na procura pelos autotestes nessa nova fase de novas variantes e aumento do número de casos de Covid, ô Joseli?
Olha, o aumento é bastante significativo. Em alguns lugares chega a 80% o aumento da solicitação desses testes, que é uma ferramenta bastante importante que a gente tem disponível desde janeiro de 2020, porque dá a possibilidade das pessoas, nas suas casas, saberem se estão positivas e tomarem as medidas adequadas para isolamento ou para proteção dos seus entes ou até mesmo para retornar ao trabalho.
Doutora Joseli, Samara quem fala. Agora a pergunta que todo mundo quer saber, né? Se os autotestes são capazes de identificar essas novas variantes do coronavírus.
Sim, cada empresa fez os seus testes, né, para comprovar isso, e os autotestes são capazes de identificar esta nova variante. Então isso pode dar uma segurança. Agora, os autotestes nós vemos como um teste de triagem. Então, se a gente for falar do ponto de vista de saúde, essa triagem é bastante importante e alguém com teste positivo pode confirmar por outras metodologias, como PCR ou por teste de antígeno, mas coletado por um profissional de saúde. Então, se o teste é positivo, a gente não tem dúvida. Se o teste é negativo e a pessoa continua com sintomas, o autoteste do Covid, ele é um teste de qualidade assegurado pela Anvisa. Mas a gente não pode esquecer que neste momento nós temos influenza e vírus sincicial respiratório. Então vamos imaginar uma situação que a pessoa faz um autoteste para Covid, o teste dá negativo, eu não posso dizer que ele deu negativo porque não reconheceu a variante. Ele reconhece, mas esta pessoa pode ter uma sintomatologia que ela é influenza ou ela é vírus sincicial respiratório. Então, hoje, não no formato de autoteste, mas já existe um painel viral onde a pessoa pode testar os três vírus simultaneamente. Porque nós, em outros países e aqui no Brasil, a gente também tem a concomitância desses vírus neste momento.
Sim, só uma dúvida. Aí, nesse caso, a pessoa tem que procurar outra forma de testagem, né, num laboratório.
Sim, porque autoteste aprovado pela Anvisa para ser comercializado nas farmácias, neste momento, nós só temos legislação aprovada para o teste de Covid. Tá. E HIV. Né? É que nós estamos falando de doenças respiratórias, mas autoteste de HIV também é disponível para a pessoa se testar no formato de autoteste. Mas para doenças respiratórias, neste momento, no formato de autoteste, nós só temos o autoteste de Covid.
Ok, então é muito importante o que a doutora Joseli está falando com relação à questão do autoteste, porque para muita gente o que fica é a dúvida no momento em que, além de novas variantes, ainda tem essa questão de muita gente ficar sem saber se está gripada, se é influenza, se os sintomas que ela está sentindo podem ser dessa nova variante. Então, você vai na farmácia, tem o autoteste e se der positivo, não tem, aí é positivo mesmo, não tem como esse dar um falso positivo, né, doutor?
Doutora Joseli, uma outra questão em relação ao autoteste, por exemplo, aí no caso, o Gisele falando, né, uma pessoa da família testou positivo, ok, direitinho. E as outras pessoas geralmente buscam fazer o teste para ver, né, se elas se contaminaram ou não. E aí, nesses casos, às vezes acontece de um familiar testar negativo. Está sem sintoma, testou negativo, mas está com uma pessoa positivada em casa. E aí, nesses casos, então, como que a pessoa deve agir?
Veja, se eu tenho um familiar que é um indivíduo contaminado e eu tenho os contactantes da família, primeiro que eu tenho que escolher um momento certo para fazer o teste, né? Então, a gente sabe que pelo quinto dia do contágio é o maior índice de positividade. Então, ele pode estar negativo porque a pessoa não tem Covid. Ele pode estar negativo porque a pessoa fez muito precocemente o teste e ainda eu não tenho carga viral suficiente para dar o teste positivo, ou o extremo oposto, porque essa pessoa teve uma Covid extremamente branda, praticamente sem sintomatologia, ela já não tem mais Covid. Então, a informação do teste positivo, o indivíduo em casa deve ficar isolado, fazer uso de máscaras, né? Agora, o indivíduo familiar, ele precisa também ter atenção a esse ponto, que é o momento certo de fazer o teste para saber se ele tem Covid ou não, né? Que é em torno dos 5 dias de contato com a doença, não obrigatoriamente dos sintomas. A presença dos sintomas é muito importante, porque, lógico, o indivíduo sintomático e portador de Covid, ele dará um teste positivo com mais facilidade. Mas a gente tem hoje, em função da vacina, uma sintomatologia às vezes muito branda, com uma carga viral bastante baixa, e esse indivíduo, ele pode, de fato, precisar chegar no quinto dia para ter uma carga viral suficiente para dar o teste positivo. A outra coisa que a gente tem que fazer atenção é o autoteste, ele vem com todas as instruções de uso. Esses testes são testados para um critério de usabilidade, que pessoas de várias faixas etárias, vários níveis socioeconômicos e de educação são... provam o teste. Então, esse teste é capaz de pessoas de níveis de instrução mais reduzidos fazerem o teste adequadamente. Mas a pessoa precisa coletar certinho. Então, eu preciso introduzir o cotonete no nariz, 2, 3, 4 centímetros, aí cada marca tem sua indicação, girar 5 vezes e tem gente que faz isso com mais facilidade e tem gente que faz isso com menos facilidade. Quer dizer, os testes são testados para a usabilidade, mas a coleta é muito importante. Por isso, a persistência do sintoma e o teste negativo tem que levar a pessoa para um serviço de saúde ou para fazer uma coleta de fato adequada ou testar outros vírus.
Ok, então, acredito que tem mais alguma pergunta?
Tem mais, Samara? Uma questão, doutora, que a senhora falou aí sobre a orientação que vem bonitinha ali na caixinha para como a gente fazer o teste. Ok, só que também nas caixinhas vem uma orientação para a gente registrar num site o resultado que a gente encontrou naquele teste. E aí eu lhe pergunto o seguinte... Como a gente pode confiar nas estatísticas sobre a quantidade de casos novos? Porque, como a senhora falou, ele é testado para que diferentes pessoas em diferentes níveis sociais consigam fazer o teste. Mas daí, a você conseguir abrir o site e preencher lá, né? Tem um formulário para você preencher seus dados e tudo mais. Então, a minha impressão é que, às vezes, a gente pode fazer o teste, mas não comunicar o resultado. Isso faz alguma diferença? Tem algum efeito negativo sobre esse controle dos testes?
Então, todas as empresas foram orientadas a cada uma criar o seu sistema para captação dos dados e reportar. Então, como ele é um teste de triagem, ele não é um teste de diagnóstico, do ponto de vista de saúde, uma pessoa positiva, ela deveria procurar um serviço de saúde. E o serviço de saúde, sim, tem a obrigação de confirmar o teste e reportar. Mas como o teste de triagem, de fato, a comunicação do resultado, ela é voluntária. Os indivíduos não são serviços de saúde. Os serviços de saúde, sim, têm obrigatoriedade de confirmar. Mas como indivíduo, essa comunicação é voluntária e a gente sabe que algumas pessoas fazem isso ou não, ou um portador de teste positivo poderá procurar um serviço de saúde para fazer um teste confirmatório e aí sim ele será reportado.
Tá certo, então. Muito obrigada pelos seus esclarecimentos aqui no Conexão Senado, doutora Joseli Chiarella, farmacêutica e diretora técnica da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial, falando para a gente sobre essa questão dos autotestes e da validade deles em relação às novas variantes do coronavírus.
Obrigado, doutora. Um grande abraço.
Obrigada, até a próxima. Até mais. Tchau.